Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até as 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, e com a coordenação da Ana Gabriela Salles, os trabalhos técnicos do José Alves e a produção de estúdio do Everson Paulino, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula está na Coreia do Sul, onde concluiu essa semana a missão asiática. Durante um encontro entre empresários brasileiros e sul-coreanos, Lula falou das possibilidades de investimentos no Brasil em várias áreas. E durante o Fórum Brasil-Coreia do Sul, destacou a confiança e cooperação entre os dois países. Lucília Araújo tem as informações.
O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira em Seul que Brasil e Coreia do Sul têm potencial para ampliar comércio e investimentos bilaterais. Durante o Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul, ele declarou que fortes laços humanos e vínculos empresariais são prova de que a confiança e a cooperação valem a pena. Lula também defendeu a abertura do mercado sul-coreano para carne bovina brasileira. Segundo ele, estamos prontos para avançar nos procedimentos sanitários necessários para que o Brasil esteja no prato do cidadão coreano. O presidente destacou ainda que o Brasil busca diversificar sua economia e fortalecer parcerias estratégicas, especialmente em áreas como minerais críticos, semicondutores e tecnologia. Ao comparar os dois países, Lula afirmou que o Brasil tem a aprender com a experiência sul-coreana no desenvolvimento industrial. Em discurso, o presidente citou políticas públicas implementadas em sua gestão que incentivam a vinda de empresas estrangeiras e apresentam um cenário favorável para investimentos, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, o Programa Nova Indústria Brasil, o Programa Mobilidade Verde e Inovação, MOVER, e o Plano de Transformação Ecológica. Segundo Lula, todas elas oferecem condições vantajosas para investidores estrangeiros interessados em trazer inovações tecnológicas e soluções sustentáveis. O presidente também mencionou a discussão no Brasil sobre o fim da jornada 6x1. Lula destacou que o diálogo permanente entre governantes, trabalhadores e empregadores é o principal pilar de uma economia forte e inclusiva e defendeu que descanso e produtividade podem coexistir na atividade econômica. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E no domingo, antes de deixar a Índia e ir para a Coreia, o presidente Lula também conversou com jornalistas. Ele destacou o avanço comercial e defendeu a nova posição do Brasil no cenário internacional. Ladimir Filipim tem mais detalhes dessa conversa.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesse domingo, dia 22, que é importante apresentar ao mundo o momento vivido pelo Brasil. Em coletiva, antes de deixar a Índia rumo à Coreia do Sul, ele disse que o país abriu mais de 520 novos mercados nos últimos 3 anos e ampliou o comércio exterior, que hoje soma cerca de 649 bilhões de dólares. Lula também projetou o aumento do fluxo comercial com a Índia para 30 bilhões de dólares até 2030, após reunião com o primeiro-ministro Narendra Modi. Durante a visita, Brasil e Índia assinaram 11 acordos em áreas como defesa, comércio, saúde, energia, tecnologia e educação, segundo o Ministério das Relações Exteriores. A Apex Brasil informou que abriu o escritório em Nova Delhi e iniciou a venda de produtos brasileiros em redes de supermercados indianas. Lula ressaltou ainda que pretende se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar da relação bilateral e das tarifas comerciais. Ele também defendeu a reformulação do Conselho de Segurança da ONU e destacou o papel do BRICS como grupo de articulação entre países em desenvolvimento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Enquanto isso, aqui no Brasil, começou hoje uma nova etapa do programa Gás do Povo. A recarga gratuita inclui agora mais 4 milhões e 500 mil famílias. Claudimário Carvalho explica quem passa a ter direito.
Cerca de 4 milhões e meio de famílias passaram a integrar o Gás do Povo a partir desta segunda-feira. A mudança foi automática para quem recebeu o auxílio gás dos brasileiros e garante a recarga gratuita do botijão em pontos credenciados. O investimento do governo do Brasil neste mês é de R$ 449 milhões de reais. O programa substitui o repasse em dinheiro pela entrega direta do benefício, o que aumenta a efetividade da política e amplia o alcance, com número de atendidos 3 vezes maior que o do modelo anterior. A implantação ocorre em etapas desde novembro de 2025 e já alcança todas as capitais. A fase final está prevista para março, quando a expectativa é chegar a 15 milhões e meio de famílias. Para verificar o direito ao benefício, o responsável familiar pode consultar o aplicativo Meu Social Gás do Povo ou apresentar CPF ou cartão de programas sociais nas revendas identificadas. O atendimento é voltado a famílias inscritas no Cadastro Único, com renda por pessoa de até meio salário mínimo e dados atualizados. A medida também busca reduzir o uso de lenha e carvão e ampliar o acesso a uma fonte de energia mais limpa e segura. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E ouve só que bacana essa novidade. Quem estuda ou trabalha na Universidade Federal Fluminense vai poder contar com um espaço dedicado aos filhos pequenos. Agora, na universidade, não basta ter biblioteca, tem também a Cuidoteca. Isso mesmo, foi inaugurada hoje a primeira Cuidoteca do país. Claudimário Carvalho.
A Universidade Federal Fluminense, a UFF, em Niterói, no Rio de Janeiro, implantou a primeira cuidoteca do país para atender filhos de estudantes e trabalhadores do campus. A iniciativa é resultado de uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, dentro do Plano Nacional de Cuidados, e oferece um ambiente seguro e acolhedor para crianças de 3 a 10 anos, com e sem deficiência, enquanto os responsáveis participam das atividades acadêmicas. O espaço funciona das 5 da tarde às 10 da noite, com capacidade para 40 crianças e equipe capacitada para atividades educativas, recreação e descanso. A medida enfrenta um dos principais obstáculos à permanência feminina no ensino superior, já que muitas mulheres abandonam os estudos por falta de rede de apoio e pela sobrecarga com os cuidados domésticos e familiares. A criação da Cuidoteca surgiu da mobilização do movimento Mães da UFF, coletivo formado por estudantes que buscavam soluções para a rotina de quem precisa estudar e cuidar dos filhos. Com o novo serviço, as mães ganham mais segurança para frequentar as aulas e seguir a formação profissional sem abrir mão da maternidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Hoje e amanhã acontece aqui em Brasília o Encontro Internacional Alfabetização, Equidade e Futuro, promovido pelo Ministério da Educação. O Claudimário Carvalho volta com as informações que estão sendo debatidas por lá.
Começa nesta segunda-feira em Brasília o Encontro Internacional Alfabetização, Equidade e Futuro, promovido pelo Ministério da Educação, o MEC. O evento segue até amanhã, terça-feira, e reúne representantes de países da América Latina para discutir ações que acelerem a alfabetização de crianças na idade certa, com foco na redução das desigualdades. A programação conta com ministros e autoridades da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai, além de gestores estaduais e municipais, pesquisadores, universidades e organizações da sociedade civil. Entre os temas em debate estão o compromisso das lideranças com o direito à alfabetização, o papel de governadores e prefeitos, sistemas de avaliação, cooperação entre governos e estratégias de mobilização social. No segundo dia, especialistas e gestores apresentam evidências científicas e experiências sobre políticas públicas, diversidade, prática docente e os impactos sociais e econômicos da alfabetização. O encontro integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que busca garantir que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental e reforçar a recomposição das aprendizagens após a pandemia. O evento tem transmissão ao vivo pela internet, no canal do MEC no YouTube, com tradução em português, espanhol e libras. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Ainda falando de educação, um estudo da Universidade de São Paulo mostra que as regras do que pode e o que não pode vender nas cantinas escolares podem ter ajudado a reduzir o consumo de ultraprocessados entre os alunos. Quem traz essa notícia para a gente é o José Carlos Andrade.
A existência de normas que regulam a venda de alimentos em escolas públicas e privadas está associada à menor oferta e ao menor consumo de ultraprocessados entre adolescentes. É o que aponta um estudo da Universidade de São Paulo, USP, publicado na revista Reports in Public Health. A pesquisa analisou escolas das principais capitais brasileiras. Segundo o levantamento, quanto maior a disponibilidade de produtos ultraprocessados nas cantinas, maior tende a ser o consumo entre estudantes. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os dados dialogam com resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que mostram ampla presença de pontos de venda de alimentos nas escolas e em seu entorno, inclusive com oferta significativa de refrigerantes e guloseimas. O cenário é ainda mais detalhado pelo estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes, realizado em 1.247 escolas. Os resultados mostraram maior prevalência de propaganda e venda de ultraprocessados nas instituições privadas. No âmbito das políticas públicas, o Ministério liderou, em 2023, a elaboração de um decreto que estabelece diretrizes para promover alimentação adequada no ambiente escolar. A implementação é conduzida pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e integra a estratégia Alimenta Cidades. Em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, o Ministério apoia municípios na criação de legislações locais. No primeiro ano, foram protocolados 19 projetos de lei, 4 já aprovados. Ao todo, 31 localidades foram alcançadas, com impacto estimado em mais de 21 milhões de estudantes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Jogadores do Vasco do Acre homenagearam atletas investigados por estupro durante um jogo da Copa do Brasil em Rio Branco na última quinta-feira. A atitude levou a uma nota de repúdio dos Ministérios das Mulheres e do Esporte, que reforça o combate à violência contra mulheres. Quem explica é Ladimir Filipim.
O Ministério das Mulheres e o Ministério do Esporte repudiaram a homenagem feita por jogadores da Associação Desportiva Vasco da Gama, do Acre, a 3 atletas presos e investigados por estupro contra 2 mulheres. O gesto ocorreu antes da partida contra o Velo Clube pela Copa do Brasil, quando os jogadores exibiram camisas dos colegas detidos. As pastas manifestaram solidariedade às vítimas e afirmaram confiar na atuação da justiça. Em outra nota, os ministérios também condenaram declarações do zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, contra a árbitra Daiane Muniz durante o Campeonato Paulista. As pastas prestaram prestaram apoio à profissional e a outras mulheres que atuam no futebol. Os ministérios reafirmaram compromisso com o enfrentamento à violência e à discriminação contra mulheres no esporte e informaram que vão acompanhar os desdobramentos dos casos na justiça desportiva. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Agora, saúde. O governo federal realizou mais de 250 atendimentos médicos no território Yanomami após a confirmação de 8 casos de coqueluche na região. José Carlos Andrade.
O Ministério da Saúde informou que já realizou mais de 250 atendimentos e aplicou mais de 70 doses de vacina no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, após a confirmação de 8 casos de coqueluche na região. As ações começaram no dia 13 de fevereiro, com reforço de equipes locais e apoio da Força Nacional do SUS e do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS. Dos 8 casos confirmados, todos os pacientes foram encaminhados para hospitais em Boa Vista. 4 tiveram alta, 1 permanece internado e 3 evoluíram para óbito. Segundo a pasta, todos os casos suspeitos e os contatos próximos estão em tratamento com uso de antibióticos e quimioprofilaxia para interromper a cadeia de transmissão, especialmente entre crianças menores de 1 ano, consideradas mais vulneráveis. A força-tarefa inclui busca ativa de novos casos, coleta de material para diagnóstico e intensificação da vacinação. De acordo com o Ministério, a cobertura vacinal do território aumentou desde 2023. Entre crianças menores de 1 ano, o percentual com esquema vacinal completo passou de 29,8% em 2022 para 57,8% em 2025. Entre menores de 5 anos, o índice subiu de 52,9% para 73,5% no mesmo período. Desde 2023, o número de profissionais atuando no DC Yanomami passou de 690 para 1.855, um aumento de 169%, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira, 20 de fevereiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Instituições financeiras estão sendo orientadas a renegociarem dívidas do Pronaf para produtores de cebola. A medida pretende proteger a renda da agricultura familiar diante de dificuldades temporárias de comercialização. José Carlos Andrade.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar orientou instituições financeiras a possibilitar a renegociação e a prorrogação de parcelas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para agricultores familiares que produzem cebola. A medida considera dificuldades temporárias de comercialização e oscilações de preços que afetaram a renda desses produtores. De acordo com a orientação, amparada pelo Manual de Crédito Rural, os bancos podem prorrogar operações de custeio por até 36 meses, estender parcelas de investimento por até 1 ano após o fim do contrato ou diluir valores nas prestações futuras. Segundo o Ministério, a renegociação não é automática. O produtor deve solicitar o pedido diretamente à instituição financeira antes do vencimento da parcela e comprovar a dificuldade temporária com documentação ou laudo técnico. Além de renegociação, os produtores podem acessar o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar, que concede bônus quando o preço de mercado fica abaixo do valor de garantia. Para fevereiro, o desconto sobre parcelas do Pronaf é de 44,29% no Paraná, 58,57% no Rio Grande do Sul e 46,43% em Santa Catarina, limitado a R$ 5.000 por beneficiário. A orientação foi divulgada pelo MDA na última semana e é direcionada às instituições financeiras que operam crédito do Pronaf em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Semana passada a gente falou muito de carnaval aqui, né? Agora chuta aí quantos turistas estrangeiros você acha que o Brasil recebeu nesse período esse ano? Quem vai contar é o Ladimir Filipim, mas eu já adianto que esse número cresceu 17% em relação a 2025. E o Rio de Janeiro foi a principal porta de entrada dos voos internacionais. Vamos ouvir.
O Brasil recebeu 300 mil turistas internacionais durante o período do Carnaval de 2026. O número representa aumento de 17% em relação ao ano anterior e equivale a cerca de 30% de toda a movimentação internacional de um mês concentrada em 7 dias. A receita gerada pelos visitantes estrangeiros chegou a quase 186 milhões de dólares no período. O Rio de Janeiro foi o principal destino, com 110 mil turistas, o que corresponde a 36% das chegadas internacionais. A capital fluminense movimentou cerca de 67 milhões de dólares. São Paulo recebeu 23,5% dos visitantes, seguido por Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. Outros destinos pelo país concentraram 26,6% das chegadas. A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, afirmou que os números refletem a promoção internacional do país e o fortalecimento da imagem do Brasil no exterior. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Semana começando, está na hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país na terça-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Brasília, a previsão para esta terça-feira é de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura na capital federal pode variar entre 18 e 27 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 60%. Araguainha, em Mato Grosso. Sopra velhinhas com céu nublado, com pancadas de chuva. Temperatura varia entre 22 e 28 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 70%. Região Nordeste, Aracaju, em Sergipe, tem previsão de céu nublado. Temperatura varia entre 26 e 31 graus. A umidade do ar oscila entre 80 e 60%. Feira da Mata, na Bahia. Comemora aniversário com céu nublado com pancadas de chuva. Temperatura varia entre 22 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 50%. Região Norte. Belém, no Pará, tem céu nublado com pancadas de chuva pela manhã, passando a encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura pode variar entre 24 e 30 graus. Umidade do ar fica entre 98 e 70%. Boa Vista, em Roraima, tem previsão de céu claro nesta terça-feira. Mínima de 25 e máxima de 36 graus. Umidade do ar varia entre 75 e 36%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, a previsão é de céu nublado com chuvisco à tarde. Temperatura mínima de 20 e máxima em torno dos 27 graus. A umidade do ar varia entre 100 e 60%. Sabinópolis, em Minas Gerais, celebra aniversário com céu nublado e chuva isolada ao longo do dia. Temperatura fica entre 20 e 28 graus. A umidade do ar variando entre 100 e 60%. Região Sul. Em Florianópolis, a previsão para esta terça-feira é de céu encoberto com chuvisco à tarde. Temperatura oscila de 21 a 27 graus. A umidade do ar na capital de Santa Catarina varia entre 100 e 70%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem previsão de céu encoberto. Temperatura varia entre 22 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 80 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 24 de fevereiro. Um alô aí para os ouvintes de Sabinópolis, em Minas Gerais, Araguainha, em Mato Grosso, e Feira da Mata, na Bahia, que sopram as velhinhas nesta terça-feira. Abrindo aqui o nosso novo Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí. Olha, Araguainha é o menor município do estado do Mato Grosso e um dos menores do Brasil. Tem mil habitantes. Mil habitantes, e já é um município, tem prefeito, tem Câmara de Vereador, tem aquela coisa toda, né? Então, Araguainha, mas lá é Mato Grosso, é agro, né? Aí abriu o plano safra só, para você ter uma ideia, em janeiro, só em janeiro de 2026 agora, já foram fechados 5 financiamentos com crédito de R$1.700.000 para o pessoal de Araguainha, produzindo riqueza. Feira da Mata, na Bahia, a região é conhecida pela autenticidade do interior nordestino, forte presença da vaquejada e atividades rurais, né? Também foi ver o Plano Safra por lá. Aí, esse ano tem já dados de janeiro, mas aí fui dar uma olhada no ano passado. Olha só, o ano passado, 10 milhões de reais no Pronaf, para o pessoal de Feira da Mata, e 6 milhões de reais para o agro. Então tem mais agricultura familiar lá em Feira da Mata, né? Esse ano já saíram 350 mil em financiamentos, tanto para o Pronaf, 350 também para o agro. Está começando só o ano, os dados são de janeiro de 2026. Sabinópolis, em Minas Gerais, é conhecida por sua atmosfera histórica. É um local que preserva tradições mineiras, casarões antigos ao redor da Praça Central, forte cultura, várias celebrações religiosas, isso tudo chama turismo, né? Então, o Fungetur está presente lá. No ano passado, foram duas operações realizadas pelo Fungetur, com R$76 mil em crédito para estabelecimentos de turismo de Sabinópolis, em Minas Gerais. Fique com a gente, porque ainda tem muito mais no Assunto Federal. Agora, pelo horário de Brasília, 4h28.
Assunto Federal.
E segunda-feira é dia de quê? Do Prosa Rural, é claro. Eita, prosa boa, hein? Hoje o assunto é curioso. Você aí que aprecia um bom vinho, já imaginou tomar um espumante de maracujá? Pois é, o maracujá da Caatinga, que representa resistência, sabor e mais renda para o semiárido, tá de cara nova e pronto pro brinde. Roda aí, Zé.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente! Está começando mais um Prosa Rural, o programa da Embrapa feito para você, homem e mulher do campo, que cultiva com sabedoria o nosso Brasil. Aqui quem fala é seu amigo Jorge Macau, e o tema hoje é saboroso, resistente e cheio de possibilidades, o maracujá da Caatinga. uma planta nativa que desafia a seca e ainda pode trazer mais renda e valorização para o agricultor familiar do semiárido. Você vai descobrir por que essa fruta é considerada uma joia da Caatinga e como ela pode virar licor e até espumante. Fica com a gente que a prosa de hoje tá boa demais. E quem vai contar pra gente sobre as pesquisas da Embrapa com o maracujá da Caatinga é o pesquisador Saulo de Tarso Aidar, da Embrapa Semiárido. Ele vai nos contar o que é que faz desse maracujá uma fruta tão promissora para o semiárido.
Um dedo de prosa.
O que difere o maracujá da Caatinga das outras espécies de maracujá?
A gente pode dizer que o maracujá da Caatinga, Passiflora cincinnata, apresenta uma extrema resistência à seca e também a pragas, além de ter um ciclo de vida longo comparado a outras espécies já cultivadas de maracujá, e também uma característica de sabor diferenciada, um perfil aromático também típico da espécie quando numa condição bem madura. Podemos dizer também que uma principal vantagem desse maracujá nativo do bioma Caatinga, que é o Passiflora cincinnata, é servir de uma matéria-prima, né, para diversos produtos agroindustriais que podem ser processados, né, no semiárido, e assim fortalecer agroindústrias locais, regionais, né, com mais uma espécie aí como base para a formulação de novos produtos. Outro diferencial, por ele ser nativo do bioma Caatinga, né, o seu cultivo também fortalece os aspectos de conservação da espécie, uma vez que passa o processo de seu desenvolvimento passa pela formação de coleções, né, de cultivo. Ele cultivado no seu ambiente nativo ou próximo disso, em áreas de cultivo na zona rural, favorece então a restauração da biodiversidade, né, atraindo polinizadores nativos, servindo também de alimento para essa biodiversidade também de insetos polinizadores, principalmente de abelhas nativas. Ele também, muitos acessos dele apresentam uma resistência maior a uma doença de solo causada por um fungo, uma doença chamada fusariose, né, que é muito comum no cultivo do maracujazeiro, o amarelo azedo. Complementando mais sobre a questão da polpa, né, ela tem uma coloração mais branca, esverdeada, que diferencia do maracujá amarelo azedo, comumente cultivado e presente no mercado. E sobre a polinização, é interessante também destacar que o Passiflora cincinnata, ele tem uma característica de abrir as flores mais cedo, logo no início da manhã. Isso favorece a atração de polinizadores desde o início do dia, né? Melhorando aí a eficiência da polinização quando a gente está comparando com o maracujá azedo amarelo, cujas flores se abrem mais por volta do meio do dia. Então, até o cultivo conjunto dessas duas espécies é favorável quando você tem o maracujá da Caatinga atraindo polinizadores para a área de cultivo logo pela manhã, que pode até, inclusive, favorecer a polinização do maracujazeiro amarelo azedo.
E o que motivou a Embrapa a desenvolver a primeira variedade melhorada dessa fruta, a BRS ser tão forte?
Bem, os principais motivos foi no sentido de atender, né, uma demanda por uma variedade de maracujazeiro para cultivo comercial, sendo nativo do bioma Caatinga, né, mas com características que pudesse aumentar a produtividade, né, da produção de frutas dessa espécie, ser mais uma opção para diversificação do cultivo em condições de dependência de chuva, ou com uma complementação hídrica dentro das condições e das realidades da zona rural, de vários empreendimentos rurais, né, do semiárido nordestino, e assim gerar novas opções para esses produtores rurais, certo? Então, as pesquisas que levaram ao desenvolvimento dessa variedade permitiram, então, criar uma cultivar, né, o BRS Sertão Forte, mais produtivo, comparado aos seus parentes silvestres, e com frutos maiores, né, servindo, então, como uma nova opção para diversificar plantios nas condições de alta temperatura, déficit hídrico da região, além de possuir características de alta eficiência na polinização, com um número de estruturas femininas na flor, permitindo uma adesão de pólens, né, e a formação de frutos maiores. E, por fim, o aproveitamento, né, essa característica do produto, da cultivar, como uma forma de aproveitar, né, essa rica biodiversidade brasileira, transformando em uma planta de utilidade econômica.
De que forma o cultivo do maracujá da Caatinga pode contribuir para a agroindústria familiar e para a valorização da Caatinga?
Nós podemos dizer que o maracujazeiro da Caatinga, ele beneficia a agroindústria familiar ao gerar renda, né, com a possibilidade de formulação de produtos de alto valor agregado, como geleias, fermentados, entre outros produtos, né? Além de permitir oferecer uma colheita de frutos na entressafra do maracujá azeiro convencional. E, além disso, também ajudar a atrair polinizadores para diversas outras culturas em sistemas de cultivo na região de zona rural no semiárido. E com relação à valorização da caatinga, o cultivo dessa espécie, ele pode ser visto como uma grande vantagem para o desenvolvimento local, com práticas mais sustentáveis, né, de conservação do bioma, uma vez que, por se tratar de uma espécie nativa, ele ajuda, então, né, ele confere características de restauração de áreas degradadas devido às suas capacidades de resistência ao ambiente, né, de atração de fauna nativa. E assim, com esse conjunto de vantagens, ele acaba criando alternativas econômicas que valorizam a biodiversidade nativa.
O maracujá da Caatinga, além de consumido in natura, tem sido também usado para fazer licores, cervejas artesanais e agora até bebidas fermentadas, parecidas com vinho espumante. A polpa tem um sabor exótico, ácido na medida certa e é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes. Foram feitos testes com consumidores e a aceitação foi excelente no sabor, na aparência e no aroma. Além disso, atende todos os critérios de qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura. O maracujá da Caatinga, minha gente, é mais do que uma fruta. É uma oportunidade que pode virar produto com valor agregado e até chegar a mercados internacionais. Muito bom, né? E dando continuidade à nossa prosa, a jornalista da Embrapa Meio Ambiente, Cristina Tordim, traz para a gente agora uma entrevista com a pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, Aline Biasotto, com mais algumas informações sobre esse novo incrível maracujá da Caatinga.
Pitacos da Hora.
O tema hoje é saboroso, resistente e cheio de possibilidades. O maracujá da Caatinga é uma fruta nativa que enfrenta a seca e ainda pode gerar mais renda para o agricultor familiar do semiárido. Vamos mostrar como ele se transforma em licores, fermentados e até espumantes tropicais. E para contar tudo isso sobre as pesquisas, vamos conversar com a pesquisadora Aline Biasotto, da Embrapa Meio Ambiente. Aline, quais as etapas são necessárias para a elaboração desta bebida?
Para a elaboração do fermentado de maracujá da caatinga gaseificado, primeiramente, é importante se utilizar a polpa. Essa polpa deve ser diluída, porque é uma fruta extremamente ácida. Então, para que fique dentro dos padrões da legislação brasileira, né, no Ministério da Agricultura, você precisa diluir a fruta para elaborar a polpa, né, da fruta para elaborar o fermentado. Este fermentado, na forma de gaseificado, ele pode ser elaborado pelo método que é tradicionalmente utilizado para elaboração de vinhos e espumantes de uvas, que é o método que a gente chama de método tradicional, que é o mesmo utilizado na região de Champagne, na França, para a elaboração do champanhe que todo mundo conhece. Esse método envolve duas fermentações alcoólicas. Na primeira fermentação alcoólica, você tem que colocar as leveduras e açúcar para se obter o grau alcoólico desejado, né? Porque o maracujá, ele tem um teor de sólidos solúveis bem mais baixo do que a uva. Aí, depois, você então tem pronto, né? Depois dessa fermentação alcoólica, está pronto essa primeira fermentação, está pronto o fermentado de maracujá da caatinga não gaseificado. E aí, para gaseificar, então a gente tem uma segunda etapa de fermentação alcoólica, que agora ocorre nas garrafas tampadas com aquela tampa igual a de cerveja, que a gente chama de tampa corona, garrafas de 750 ml de espumante, né? Então você coloca o fermentado não gaseificado nessas garrafas, coloca mais levedura, açúcar, e aí você faz uma segunda fermentação na garrafa. Como o CO2, né, o dióxido de carbono que desprende da fermentação alcoólica, ele não pode sair da garrafa, né, não consegue sair da garrafa, ele fica aprisionado, isso formam as bolhas, né, que são características do vinho espumante.
E Aline, quais foram as dificuldades encontradas para a elaboração da bebida?
Bom, para a elaboração dessa bebida, foram encontradas muitas dificuldades. Então, foram vários testes que foram conduzidos. Primeiro, porque a maracujá é uma fruta com alto teor de pectina, então a gente tinha que degradar essa pectina, que senão ela formava precipitado na garrafa. Depois, por conta da acidez, que é muito alta, né, do maracujá. Então, assim, diluindo, adicionando enzima pectinolítica, com temperatura e tudo mais, a gente conseguiu, então, né, otimizar o método para elaboração do fermentado de maracujá da caatinga não gaseificado. E aí, a partir disso, a gente depois, né, aprimorou o método para elaboração do fermentado de maracujá da caatinga gaseificado.
E os padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Agricultura foram respeitados? A bebida obteve bom rendimento?
Após a nossa otimização, além da bebida obter bom rendimento, né, de fruto em bebida alcoólica, e também a gente diminuiu a acidez, né, que era um dos grandes problemas. E aí, assim, a gente conseguiu com que o nosso fermentado de maracujá da caatinga gaseificado ficasse dentro dos padrões de identidade e qualidade exigidos pela legislação brasileira do Ministério da Agricultura.
Super importante o potencial econômico do maracujá da caatinga para a indústria de bebidas, hein, amigo ouvinte? A gente agradece pela participação da pesquisadora Aline Biasotto e agradece também ao pesquisador da Embrapa Semiárido, Saulo de Tarso Aidar, pela entrevista e pelas preciosas informações. Bom, nosso programa está chegando ao fim e você, amigo ouvinte, anote aí o telefone da Embrapa Meio Ambiente caso queira mais informações sobre o maracujá da caatinga. O DDD é 19 e o telefone é 3311-2700. Se preferir o atendimento pela internet, acesse o site www.embrapa.br/meio-ambiente. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima edição.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Cristina Tordim. Edição de roteiro, Nise Quintas. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Meio Ambiente.
Assunto Federal.
E agora tem Conexão Energia chegando por aqui, porque foi lançada a segunda fase do concurso de inovação em eficiência energética. Outro assunto de hoje é que o Complexo Solar Draco amplia a geração de energia solar em Minas Gerais. Roda aí, Zé.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. A expansão de energia limpa no Brasil ganhou um novo impulso em Minas Gerais. Nove usinas do Complexo Solar Draco, localizado na cidade de Arinos, entraram em operação comercial em janeiro deste ano. O empreendimento, que tem capacidade de suprir energia para mais de 500 mil residências, integra o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. Ao todo, foram investidos mais de 2,4 bilhões de reais no complexo formado por 11 usinas fotovoltaicas e 462 unidades geradoras, que juntas totalizam 505 megawatts de capacidade instalada. Durante a fase de implantação, o empreendimento gerou cerca de 23.273 postos de trabalho diretos e indiretos, impulsionando o desenvolvimento social e econômico da região. A Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, Embepar, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, por meio do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, Procel, lançou a segunda fase do concurso de inovação em eficiência energética, o Lab Procel 2. A iniciativa marca um avanço significativo na Estratégia Nacional de Aceleração de Soluções Inovadoras de Startups e Micro e Pequenas Empresas voltadas à eficiência energética e economia circular no Brasil. O programa de abrangência nacional será executado pelo SENAI e tem o objetivo de atrair, mobilizar e orientar empreendedores de todo o país a desenvolver soluções inovadoras em economia circular, com especial atenção à eficiência energética. Este esforço colaborativo visa transformar ideias promissoras em negócios concretos, gerando valor agregado para a economia brasileira e contribuindo para os compromissos climáticos do país. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações em www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção de Ana Gadelha, apresentação de Fernando Rodrigues e edição de Marcos Azevedo. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E a gente traz agora um assunto delicado no boletim AGU Brasil. Um acordo vai incentivar o diálogo entre os pais ou a mediação na justiça em casos de subtração internacional de crianças. Vamos ouvir.
Um acordo firmado entre a Advocacia-Geral da União e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, vai priorizar a conciliação nas disputas que envolvem a subtração internacional de crianças. A ideia é promover o diálogo entre os pais antes da briga parar na justiça. O acordo prevê a representação pré-processual, o chamado RPP, ou a mediação judicial, que podem ser pedidas pela AGU para buscar soluções amigáveis. A RPP é a tentativa de resolver o conflito antes de virar processo. Já a mediação é quando a justiça acompanha uma conversa entre as partes para tentar um acordo sem precisar de sentença. Quem vai conduzir os diálogos é o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas, o SEJUSC. Lá, os pais recebem orientação e têm até 6 semanas para tentar chegar a um acordo. A iniciativa segue regras internacionais da Convenção da Haia e também leis brasileiras, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Esse é o segundo acordo desse tipo fechado pela AGU com tribunais federais. O primeiro foi com o Tribunal Regional Federal da 2ª Região no ano passado. Há uma exceção importante que vem sendo defendida pela AGU. A violência doméstica, o risco para a criança ou a mãe, deve ser entendida como um dos motivos que justificam a proibição do retorno da criança ao país de origem. A posição da AGU foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado, que também definiu que fatos públicos e notórios devem servir como elemento para decidir sobre a repatriação. O objetivo da AGU é ampliar acordos como esse para outras regiões. De Brasília, Wesley McAllister.
Você já viu alguma jacutinga? Sabe o que é jacutinga? essas aves estão ameaçadas de extinção, mas as primeiras criadas em laboratório devem ser soltas na natureza ainda este ano. Roda aí o Minuto Ciência, Zé.
Minuto Ciência.
25 jacutingas, espécie de ave ameaçada de extinção, serão entregues à natureza ainda neste ano. Fruto de um projeto que visa a reprodução desses animais sob cuidados humanos, os pássaros nasceram e foram criados no zoológico do Instituto Nacional da Mata Atlântica, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A ação teve início em 2023, quando 7 aves foram transferidas para o IMA, que fica localizado no Espírito Santo. Desde então, já nasceram 28 jacutingas sob cuidados do Instituto. Para a ornitóloga e pesquisadora da vinculada ao MCTI, Flávia Chaves, o projeto representa esperança para o retorno da espécie em vida livre.
Esse projeto é a esperança de termos novamente essa ave em vida livre em diversos fragmentos de Mata Atlântica. O projeto com as jacutingas, ele não foca apenas em produzir indivíduos para serem reintroduzidos. Essa é apenas uma etapa. Mantermos indivíduos em segurança permite o manejo de genes para aumentar a variabilidade genética, assim como de nos aproximarmos da sociedade, explicando a importância da ciência, do papel de um zoológico, de uma instituição de pesquisa e de como diminuir as ameaças que fazem com que a ave não exista mais na natureza. Combater as ameaças é tão importante quanto gerar indivíduos, para que sobrevivam em vida livre.
Segundo o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade, a jacutinga tem uma população de menos de 2.500 indivíduos adultos em território brasileiro, sendo encontrada apenas na Mata Atlântica. Flávia Chaves ressalta a importância da espécie para o bioma.
Quando o Instituto realiza um projeto de conservação que une o avanço no conhecimento científico, alinhado a um trabalho conjunto para reverter a situação em que se encontram as espécies ameaçadas de extinção, aumentando o número de indivíduos e liberando-os na natureza, o IMA contribui para que benefícios que nós, seres humanos, obtemos dos ecossistemas possam continuar a existir. Por exemplo, as jacutingas são aves que consomem uma enorme variedade de frutos, dispersando suas sementes, que, quando viáveis, darão origem a uma nova árvore na floresta. Então, nós acreditamos que, sem uma ciência sólida, não há uma conservação eficaz.
As jacutingas são aves de grande porte, sem diferença visível entre os machos e as fêmeas. Com penas majoritariamente negras, apenas as pontas das asas e das cabeças são brancas e a pele ao redor dos olhos é azul. Nos pescoços, ainda há uma carúncula vermelha que se destaca. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Momento Serviço. Hoje quem recebe o Bolsa Família são os beneficiários com o NIS de final 6. E amanhã, seguindo o calendário, os pagamentos continuam para o NIS terminado em 7. Detalhes aí no Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 24, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de fevereiro para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 7. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Você sabe como funciona a plataforma Contrata Mais Brasil? A reportagem é de Gabriela Noronha.
O pedreiro Aldair José Macedo foi o primeiro microempreendedor individual contratado pela Prefeitura de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, por meio da plataforma Contrata Mais Brasil. Desde então, ele passou a atender demandas municipais para pequenos serviços.
Pintura, parte elétrica eu fiz também, e outro serviço também foi na parte de mexer com madeira, né? Então foi bem legal a experiência. Acabou, logo o giro recebe rápido. E isso gera muito mais para a padaria, para o mercado, o açougue. O dinheiro fica dentro da cidade. Isso é interessante.
A plataforma funciona como uma ponte tecnológica que conecta prestadores de serviços às necessidades de órgãos públicos de todo o país. Criada há um ano, já conecta hoje mais de 8 mil microempreendedores individuais a 1.311 órgãos públicos. De acordo com o secretário de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Roberto Pojo, a ferramenta amplia a participação de pequenos empreendedores nas compras públicas.
A gente investiu muito na ideia de que a contratação pública tem que ser mais simples. Você precisa fazer ali uma série de pequenos reparos e serviços, era um processo um pouco mais longo ou às vezes muito restrito. Com a plataforma a gente abre a oportunidade para todos os MEIs que estiverem cadastrados nela acessar essas demandas e ofertar o seu serviço. Mostrar que ele pode contribuir, né, para a sua comunidade local, ofertando o serviço, executando o serviço na escola do seu bairro, na escola do seu município, no hospital, naquele prédio público.
Atualmente, a plataforma Contrata Mais Brasil contempla 47 atividades, como reparação de imóveis e conserto de equipamentos. Desde fevereiro de 2025, a plataforma gerou R$13.700.000 em renda direta para os trabalhadores cadastrados. Desde novembro do ano passado, a plataforma passou a permitir a aquisição de alimentos diretamente da agricultura familiar por meio do programa de aquisição de alimentos. Também integrou o programa Dinheiro Direto na Escola, possibilitando que as instituições públicas de ensino básico contratem serviços de pequenos reparos de forma simplificada. Reportagem Gabriela Noronha.
E a Rede Nacional de Cursinhos Populares está com um novo edital. A Graziele Bezerra explica como funciona.
A brasiliense de 20 anos, Eduarda Nogueira, vai iniciar o curso de Publicidade e Propaganda agora em 2026 em uma universidade particular de Brasília, com bolsa 100% do ProUni, o programa Universidade para Todos. O resultado ela alcançou depois de fazer um cursinho popular que há mais de 20 anos ajuda estudantes da rede pública da capital federal a trilharem o caminho da universidade.
Facilita, né, a todas as classes sociais entrarem no ensino superior, mas também dá oportunidade àquelas pessoas que infelizmente não conseguem estudar de uma forma melhor ou até mesmo pagar um cursinho.
O curso onde a Eduarda estudou em Brasília é um dos 384 que formam a Rede Nacional de Cursinhos Populares, CEPOP, e recebem apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação. Criado em 2025, o CEPOP tem a missão de democratizar o acesso às universidades por meio de cursos preparatórios para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e para provas de vestibular. Neste ano, o Ministério da Educação vai ampliar a rede de cursinhos populares. Além dos 384 já assistidos, outros 130 serão selecionados por meio de novo edital. Com isso, em 2026 serão apoiados 514 cursinhos populares em todo o país. Cada unidade poderá receber até R$208.000. Esse valor engloba o auxílio permanência de R$200 mensais para estudantes, o apoio financeiro para os educadores e a compra de material escolar. O investimento total nos cursinhos populares neste ano será de R$108 milhões. De acordo com a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo, os resultados do primeiro ano de CEPOP apareceram no último Enem.
Quando a gente olha o público geral, a nota média no Enem foi de 534 pontos. A nota média do CEPOP foi de 541,3. 47,6 dos estudantes do público geral eles tiveram uma nota acima da média. Quando você olha para o CEPOP, esse percentual subiu para 54,6.
Os cursinhos interessados em fazer parte da rede podem se inscrever até 27 de fevereiro por meio da plataforma gov.br. E as propostas apresentadas devem atender prioritariamente estudantes de escolas públicas, pessoas com deficiência, negros, indígenas, quilombolas e quem tem renda familiar por pessoa de até um salário mínimo. Reportagem Graziele Bezerra.
E o assunto federal fica por aqui. Eu volto amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.